o acesso às galerias, se faz favor. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. É. Pedi ao Sr. Secretário da Mesa a favor de ler o expediente que tenho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para informar a Câmara que se encontram nos suportes institucionais da Assembleia da República o conjunto de iniciativas que deram entrada desde a nossa última reunião. Muito obrigado.
Pedi aos senhores, deputados o favor de se sentarem para darmos início à sessão. Queria dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Raimundo, não é, que vai fazer a intervenção em nome do PCP, mas ainda está um certo burburinho na sala. Pedi aos Srs. Deputados o favor de se sentarem para poder dar início à sessão. Nomeadamente para quem esteja de costas para a mesa. Vou voltar a repetir de forma mais devagar para ser melhor compreensível. Pedi aos senhores deputados, por favor, de se sentarem. Pedi aos senhores deputados para não estarem de costas para a mesa, porque vou dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Raimundo para uma intervenção, para iniciarmos o nosso debate de interpelação ao Governo, que também já está. Bom, tentativamente, Sr. Deputado Paulo Raimundo, para a intervenção em nome do PCP, se faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, a vida dos trabalhadores, a realidade do país e o assalto que está em curso aos seus direitos com o pacote laboral é este o mote da interpelação que aqui hoje fazemos ao Governo. Um processo que ocorre numa situação de crescentes dificuldades para a generalidade do povo sujeito a uma escalada de preços que ameaça prolongar-se e acentuar-se, à crescente dificuldade de acesso aos serviços públicos, em particular na saúde, ou de acesso à habitação, face a uma especulação que o Governo anima. E como se não fossem já bastantes as dificuldades da vida, aí está um projeto para aumentar a exploração. Tendo em conta o tema, ficará para a memória futura a falta neste debate da Ministra do Trabalho, que tem agenda para andar por aí a vender essa peça de retrocesso, mas que entendeu fugir ao debate sobre esta aberração que é o pacote laboral. Fugiu ao debate porque a proposta do pacote laboral é indefensável e sempre que a Ministra do Trabalho fala sobre ele, só acrescenta razões para o rejeitar. O pacote laboral não só não resolve, como agrava todos os problemas com que nós hoje nos confrontamos. Sobre o que há de negativo na atual lei, zero. Nenhuma medida e tanto que há para alterar a bem do país, ao bem da produtividade, da competitividade, da produção nacional e, acima de tudo, a bem da vida de quem trabalha. O pacote laboral não só não altera nada que hoje já é negativo na atual lei, como tudo o que avança é ainda para piorar a vida de quem trabalha. E é por ser assim que os poucos apoiantes deste assalto aos trabalhadores criaram uma narrativa que repetem até à exaustão para se convencerem e tentarem convencer outros. Aliás, é mais que certo que neste debate aqui se vão ouvir algumas dessas mesmas narrativas. É preciso uma agenda transformadora, moderna, dinâmica, produtividade para aqui, competitividade para acolá, flexibilidade para ali, só os salários que virão um dia que nunca mais chega, tudo exprimido, é só conversa, sustentada em nada, se não vejamos. A lei laboral é uma das leis, a lei laboral em Portugal é uma das mais rígidas da Europa, uma manchete cheia de inverdades, sem sustentação e sem nenhuma ligação com a realidade. Foram as leis atuais que trouxeram ao flagelo da precariedade e quem não quiser alterar estas leis está com a precariedade. Sim, foram as leis em vigor, aprovadas também pelo PSD, pelo CDS e seus sucedâneos, mas também com o contributo do Partido Socialista, que nos trouxeram à atual situação. E aqui chegados, a vossa solução para combater a chaga da precariedade é, pasme-se, generalizar e eternizar para todo o sempre essa mesma precariedade. É eternizar e generalizar para todo o sempre a precariedade no trabalho, a precariedade na vida e a precariedade na família. A precariedade e a instabilidade, como novo normal na vida dos trabalhadores e da juventude, é essa, em suma, a vossa proposta. O vosso moderno pacote laboral prevê alargar ainda mais os motivos para os contratos a prazo e que trabalhadores que nunca tenham tido um contrato efetivo possam, para todo o sempre, ficarem com contratos e vínculos precários. Prevê que após o despedimento coletivo, de imediato se possa recorrer ao outsourcing. Esse outsourcing tem tantas provas dadas de precariedade, de baixos salários e de assalto aos direitos. O vosso pacote é tão moderno que consegue agravar ainda mais a vida dos trabalhadores temporários e agravar ainda mais a vida dos trabalhadores a recibo verde. Esses falsos recibo verdes, em grande maioria, só são falsos recibo verdes porque não têm um contrato de trabalho. Cada um que olha à sua volta, cada um que pensa em si, cada um que pense nos seus filhos e nos seus netos, para ver as consequências no presente e no futuro destas vossas opções. Dizem que o pacote laboral é para que se produza mais e para que numa manhã que nunca chegará a aumentar os salários. Mais uma falácia, porque ao generalizar a precariedade, é o que fazem é generalizar ainda mais os baixos salários, até porque sabemos que quem tem hoje um vínculo precário ganha em média menos 20% do que um outro trabalhador, mesmo que trabalhe no mesmo sítio, faça as mesmas horas e ocupe o mesmo local de trabalho. Dizem que é para aumentar a produtividade e dizem, mesmo sabendo, que isso só se faz aumentando o investimento, aumentando a tecnologia, a formação e a valorização e o respeito pelos trabalhadores. Para aumentar a produtividade é preciso fazer tudo aquilo que o Governo não quer fazer e muito menos com as medidas que avança no pacote laboral. Com trabalhadores precários a rodar sucessivamente, com salários baixos e sem motivação, assim não vamos lá. Aliás, o vosso pacote laboral só acentua este caminho e só agrava ainda mais este caminho que está em curso e com os resultados à vista. Aliás, permitam-me citar uma frase que aqui mesmo foi afirmada na semana passada. Não é, e passo a citar, não é trabalhando mais horas que se vai aumentar a produtividade. Esta afirmação não é minha, esta afirmação não é tirada de uma obra qualquer de Marx. Esta afirmação foi pela boca do Sr. Ministro da Economia, aqui mesmo, a semana passada, na Assembleia. Os que têm a ousadia de afirmar que este pacote laboral é para melhorar a relação com a família e o tempo disponível, têm de explicar a contradição com uma proposta que visa, isso sim, desregular ainda mais o tempo de trabalho, com o que isso implica na conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar. Têm de explicar onde fica a vossa narrativa perante a possibilidade em que o patrão pode aumentar o horário de trabalho 2 horas por dia, 10 horas por semana, 150 horas por ano, que ainda por cima não são pagas como trabalho extraordinário, ou quando procura impor aos trabalhadores com filhos de menos de 12 anos, deficiência ou doença crónica, a obrigação de trabalhar à noite, fins de semana e feriados. Equilíbrio e o melhor para todos é esta a síntese que o Sr. Primeiro-Ministro faz do pacote laboral, que traduzindo do ponto de vista concreto, o que significa é os trabalhadores trabalharem mais horas, ganharem menos, ficarem ainda numa situação ainda mais instável, para que uns poucos continuem a concentrar cada vez mais riqueza. Ora, aqui está um belo exemplo de equilíbrio. A atual lei laboral precisa de alterações e profundas, desde logo repondo o princípio do tratamento mais favorável e revogando a caducidade da contratação coletiva. A alterar para melhor, isso sim. Mas perante esta necessidade, qual é a opção que faz a proposta que estamos a discutir do pacote laboral? É facilitar ainda mais a caducidade das contratações, da contratação coletiva. É permitir ao patrão poder escolher a convenção a aplicar e impedir que os contratos coletivos se estendam a trabalhadores temporários ou a trabalhadores de outsourcing, que lá estão, fazem o mesmo, as mesmas horas e nas mesmas condições que os outros todos, ou suspender a aplicação da contratação coletiva em situações de crise empresarial, seja lá o que isso for. Dar combate a mais este ataque aos trabalhadores e aos seus direitos não é só defender o país, não é só defender a economia, não é só defender a produção nacional, mas é também defender a própria democracia. E é assim, porque há quem se atreva com este pacote laboral dificultar aos sindicatos o acesso a empresas e locais de trabalho, e há quem tenha a ousadia de atacar o direito à greve. Os trabalhadores já hoje enfrentam vidas difíceis, já hoje enfrentam as vidas com salários baixos, já hoje se deparam com um brutal aumento do custo de vida, já hoje sentem, e com razão, que não são respeitados. Os trabalhadores não são peças descartáveis, os trabalhadores são aqueles que carregam o país às costas, são os que garantem que tudo funciona, são aqueles que produzem, os únicos que produzem toda a riqueza que é criada. Sem trabalhadores não há nada. Os trabalhadores são os imprescindíveis e os imprescindíveis merecem respeito, merecem dignidade, merecem direitos, merecem tempo a viver e merecem salários. Houve quem, com uma arrogância como há muito não se via, achava que tinha uma passadeira estendida para impor o pacote laboral. Pensou, achou, mas enganou-se. A luta travou-lhes o passo e os trabalhadores rejeitaram o conteúdo do pacote laboral. Estavam à espera do quê? Que os trabalhadores aceitassem de braços abertos os seus próprios despedimentos em justa causa? Que os jovens desejassem para todo o sempre viver na precariedade, na instabilidade, contratos a dia, temporários, falsos recibos verdes? Que aceitassem com um sorriso nos lábios a nova máxima do patronato do sabes quando entras e nunca sabes quando sais? Que aceitassem ainda mais a desregulação dos horários de trabalho, que achassem bem trocar trabalho extraordinário pago por trabalho à borla? Queriam os trabalhadores distraídos, queriam, mas não têm. Os trabalhadores sentem esta ameaça e aí estão, a fazer frente a mais um ataque às suas vidas e à vida dos seus filhos. Não é tempo de ficar à espera e não se pode ficar à espera de nada. O que vai determinar o fim deste confronto, o que vai decidir da derrota do vosso pacote laboral, é aquilo que sempre fez e faz andar o motor da história. A luta, a determinação, a coragem, a força e a unidade dos trabalhadores. No dia 3 de junho, todo o apoio à greve geral. Uma greve geral para todos, sindicalizados e não sindicalizados, para mais novos e mais velhos, para os do setor privado e do setor público. Uma greve geral para derrotar o pacote laboral, para combater o aumento do custo de vida e abrir caminho à vida melhor e à vida justa ao serviço de quem trabalha, de quem produz a riqueza, de quem garante e põe o país a funcionar. É este caminho que é urgente, é este caminho que é necessário, é por este caminho que cá estamos.
Muito obrigado. Senhor Secretário de Estado do Trabalho, para a intervenção inicial em nome do Governo, faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, senhoras e senhores deputados, Em março de 2024, o desemprego jovem era de